Bom, boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui para a gravação da EG 4, que é a EG relativa a métodos, enfim, no fundo, o que são análise e sistematização de dados, já no âmbito de uma nova, de um novo bloco da nossa disciplina, que é o bloco 2, que se refere a métodos de análise, sistematização e interpretação de dados no fundo, né? Então, vocês vão ver aqui, eu tô aqui para apresentar a mostrar a minha apresentação que eu elaborei e espero que aqui então fique claro, né? Que a nossa aula vai ter aqui uma primeira etapa em que eu vou abordar enfim, que eu vou abordar a análise e sistematização na pesquisa em ciências sociais, né? Que é uma primeira parte constituída por três itens, e na segunda parte eu vou falar da indução nas ciências sociais, tá? Para que isso fique claro, eu gostaria aqui no primeiro momento de retomar um esqueminha enfim, um esqueminha, aquilo que eu chamei de roteiro prático relativo às etapas de pesquisa que eu apresentei para vocês. Em métodos 1, na aula, na EG 3, que a gente fez, 3, 4, né? Que a gente fez naquela ocasião, acho que era EG 3, em que justamente eu tratava, né, das etapas de uma pesquisa científica qualquer, né? Basta ser pesquisa científica, ou seja, basta ser um conjunto de procedimentos específicos em relação à realidade empírica, um conjunto de procedimentos marcado por essas cinco etapas que aparecem no slide, que a gente está diante de uma pesquisa científica. Então, se vocês se lembram de métodos 1, nós abordamos longamente a construção do problema de pesquisa, que nós já, enfim, depois, num segundo momento, que é o momento da técnica da coleta ou produção de dados, e aí entram em jogo fundamentalmente as técnicas como a gente chama de coleta de dados, classicamente, e aí nós passamos uma boa parte do primeiro semestre de métodos 1 tratando, apresentando essas técnicas, e agora no início desses métodos 2, nós tivemos nas últimas três AEGs, nas últimas três aulas, a apresentação das últimas três técnicas de pesquisa de investigação que nós gostaríamos de mostrar para vocês nesse curso de métodos, né? Então, hoje é o dia em que a gente está adentrando um novo momento do curso de métodos, mas também da pesquisa científica, que é o momento de análise, e eu sempre gosto de enfatizar, e sistematização de dados. Nem todos os manuais de métodos evocam a importância do que eu chamo de sistematização, mas eu, do ponto de vista didático, acho interessante sempre lembrar que a análise, ela implica uma separação das informações de pesquisa que a gente coletou, e a sistematização implica na operação de inserir essas informações que a gente separou num todo. Então, essa dinâmica de separa e junta, separa e junta, separa e junta, é em torno disso que se faz essa etapa que muito aparece nos manuais e também, por exemplo, no texto do Florestan, como grande e longa etapa analítica da pesquisa, tá? Depois existe a fase de interpretação de dados e a redação do relatório final e a socialização dos resultados. Então a gente aqui está entrando assim na fase que eu diria, eu pessoalmente acho ela uma das fases mais fascinantes da pesquisa. Porque é a hora em que a gente, do fundo, vai dar o pulo, como gosto de dizer, o pulo do gato, porque coletar informações empíricas, a gente pode até contratar a gente para fazer isso, que não tem a formação em ciências sociais, a gente tratou disso aqui quando a gente falou de questionar e tal, né? O Wilson, naquela ocasião, Métodos 1, falou do trabalho dele como um dos pesquisadores ali do IBGE, mas é quando a gente está diante de análise de dados, análise de sistematização e de interpretação, é aí que a gente entende o diferencial que acarreta para a formação de um cientista social, justamente fazer o curso de ciências sociais. Tá? Então hoje a gente vai tratar aqui, eu vou tratar de uma maneira mais teórica, dessas etapas aqui, a 3 e a 4, sobretudo da 3, mas também vou evocar brevemente a 4, porque ela aparece no texto do Florestan e ela vai, a gente vai tratar dela com mais detalhes lá mais adiante no curso, já no fim, quando a gente justamente estiver chegando próximo desse, literalmente do fim do curso. E da AP5, da AP3, que vai ser a apresentação dos resultados de pesquisa, e depois desculpa, vai ser a AP2, né? Estou confundindo com a nomenclatura do semestre passado, e depois a entrega do relatório final da pesquisa, que é do projeto de pesquisa, que é isso aí que nós vamos, enfim, que vai ser só em janeiro. Bom, então, dito isso, o que que eu gostaria aqui de retomar? Eu aqui gostaria de lembrar aqui com vocês, tudo começa o seguinte, né? Quer dizer, para que que a gente faz mesmo pesquisa empírica na sociologia, né? A gente coletou esses nossos dados, a gente tinha uma pergunta de pesquisa, nós coletamos as chamadas informações, que eu gosto mais precisamente de chamar de informações para a produção de dados, né? E é isso. Então agora, para que que a gente fez tudo isso mesmo, né? Na verdade, claro, para responder uma pergunta de pesquisa, mas essa pergunta de pesquisa gira em torno do quê? Gira em torno da possibilidade, como diz o Florestan, então minhas duas referências aqui, né? Se a gente se lembrar daquilo que eu sempre enfatizo para fins didáticos, de entender, apreender características dessa teia de interações e relações sociais e representações. O Edson lembrou na semana passada do Zygmunt Bauman com a sua rede de interdependências, né? No fundo, a gente quer entender características disso. E as perguntas de pesquisa, os nossos problemas de pesquisa, na verdade, giram em torno de buscar características dessa teia. Quer dizer, uma resposta a essas perguntas, no fundo, vai nos revelar características dessa teia de relações e de interações e relações sociais e representações. Bom, Florestan, no texto que a gente tem para aula de hoje, que é um texto que eu imagino difícil, né? É um texto difícil, mas eu não resisto a apresentá-lo, né? A inseri-lo na bibliografia, porque ele é, a meu ver, assim, um verdadeiro primor na maneira como ele consegue, enfim, evidenciar os tipos de operações lógicas e técnicas que estão por trás de todo esse processo de pesquisa para responder uma pergunta de pesquisa. Então, eu acho que assim, por mais contato que eu tenha com outros, com manuais mais contemporâneos, inclusive, de métodos e técnicas de pesquisa, a lógica que está por trás do encadeamento de todas essas fases, a meu ver, está explicitado de maneira absolutamente fascinante nesse texto do Florestan. Além do que, é a possibilidade de oferecer a vocês um contato com um texto que é dos mais geniais das ciências sociais brasileiras. Para vocês terem uma ideia, o próprio Merton, né, que vocês conheceram em Sociologia 3, ele coloca uma nota de rodapé ali no seu grande livro, na sua grande obra Sociólogo Robert Merton, né, falando que, de fato, ninguém como Florestan Fernandes teria conseguido renovar o método funcionalista da maneira como Florestan o fez, e no âmbito desse livro, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica. Bom, então vamos lá, tratar do que interessa. O que que é? O Florestan diz o seguinte, né? Para que que a gente faz isso nesse texto mesmo, na página 6? Ele diz: para que que a gente, no fundo, produz conhecimento científico nas ciências sociais, né? Na sociologia. A gente quer, no fundo, descrever as condições de produção de um fenômeno através de fatos de significação geral, diz ele. A gente quer, no fundo, entender, aprender condições de produção do fenômeno que a gente quer estudar. Na verdade, a gente quer aprender a realidade social. E esse ponto é um ponto muito crucial, que o Florestan enfatiza, e que a gente, em geral, acaba não se dando muito conta, né? Quando ele diz: a gente, na verdade, quer entender o concreto, né? Aí a gente fala, nossa, para que que ele está falando isso se o concreto é o que a gente vê na nossa frente? O Florestan, ele pensa, para construir esse argumento sobre a importância daquilo que ele chama de reconstrução da realidade nas ciências sociais, ele está pensando como pensava o Karl Marx na contribuição crítica à economia política, no Capital, né? Que maneira? De que, na verdade, né, a realidade social é essa teia, não é? Essa teia, ela é o nosso concreto, ela é aquilo que a gente quer aprender. Ela não é o abstrato, ele é o abstrato para o senso comum. Mas para o cientista social, o que nós buscamos aprender, a realidade social que nós buscamos, é justamente a teia de interações e relações sociais, a partir da qual, que é a nossa referência, e é a partir dessa referência que a gente vai buscar entender características dessa teia que tornam possível empiricamente a existência do fenômeno que a gente quer apreender, né? Então, eu acho que é um detalhe crucial para a gente entender essa aula. Ou seja, no fundo, se a gente está querendo, né? Para que que a gente faz pesquisa nas ciências sociais? A gente faz pesquisa nas ciências sociais para aprender essa realidade social. A base de tudo isso é o quê? De que uma afirmação científica não se faz sem evidências, ou seja, a gente precisa, para chegar nessa realidade social, a gente precisa fazê-lo através de evidências empíricas. Mas como, se essa teia é abstrata ao senso comum? Então é aí que existe um caminho a ser perseguido, né? Então é por isso que diz o Le Florestan que a segunda base, a descrição e a explicação científicas repousam fundamentalmente em certas operações elementares através das quais a gente consegue chegar a alguns elementos da empiria, digamos assim, da nossa relação com o mundo empírico, a realidade empírica. Esses elementos, eles reproduzem o fenômeno. É muito louco, essa história é muito louca, e aí quem chamou a atenção para isso pela primeira vez foi o Marx. Então, o que que ele quer dizer com isso? É isso que o Florestan chama de instâncias empíricas, tá? Ou seja, diz ele, né, são alguns elementos que a gente consegue depreender a partir das informações colhidas em campo, e esses elementos têm o mérito, eles têm uma característica, eles reproduzem aspectos essenciais dos fatos ou fenômenos investigados. É isso que faz desses elementos instâncias empíricas. Instâncias são como se fossem pequenos elementos que, imanentemente, eles carregam aqui deixa eu só ver que eu estou entendendo que está tendo um problema aqui. Espera só um pouquinho, um problema técnico.